Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação: Marcos Cunha.
Salve, salve, pessoas! Mais um episódio no ar, este de número 50. E já agradeço a sua audiência e se chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e te aviso que nossos encontros ocorrem quinzenalmente pelas principais plataformas de streaming e não deixa de seguir o Papeando, porque além de ser informado quando chegar um novo episódio, aumenta nossa relevância e com isso somos sugeridos para mais gente. E você pode participar em nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas, é só procurar por Marcos Cunha RD ou pelo nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. E agora, é a vez dele! Claro que começamos falando de Massa Multimídia, pois estão fazendo a edição, pós-produção e o marketing deste podcast. E pode fazer isso para você também. Entre em contato através do e-mail ou das redes sociais na descrição deste episódio. Eu falei de Massa Multimídia. Se você quiser apoiar o nosso podcast, é fácil. Entre em contato pelo e-mail papeandopodcast@gmail.com ou pelo WhatsApp 83 99654-9888. 99654-9888, DDD 83 Paraíba, e desde já agradecemos. Lembro também que se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, segue lá, porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente, e ainda você é avisado quando chegar um novo episódio. Aliás, compartilha nas suas redes sociais também. Assim, mais gente fica sabendo do Papeando e partilhamos com mais pessoas conhecimento.
Olha a mensagem.
E na mensagem de hoje vamos mandando alô para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais. A Franciele Oliver, Toninho Bondade, Patrícia Monteiro, Márcio César e Annaline Araújo. Um grande abraço para todos vocês. Hoje vamos com a segunda parte do papo muito legal que tivemos com Luiz Souza, jornalista e editor de texto na TV Cabo Branco, que é afiliada da Rede Globo aqui em João Pessoa. E se você chegou neste episódio por acaso, agradeço a sua visita, mas é mais interessante ouvir o episódio anterior e depois voltar aqui, pois vai fazer mais sentido. Sem mais delongas, vamos ao papo. Mas assim, aí deu certo, você se matriculou na Federal, começou o curso de radialismo.
Isso.
Concluiu o curso, a primeira oportunidade de emprego já foi onde a gente se conheceu ou foi em algum outro canto?
Ainda durante o curso, né, eu precisei trabalhar, porque como eu não tinha nada ilícito, como a dona do pensionato achava, então eu precisei trabalhar antes de concluir o curso, né? E aí eu trabalhei no shopping Manaíra, né? Então eu trabalhei na época que existia a Eletroshopping, trabalhei como vendedor na Eletroshopping. Eu trabalhei como atendente da Riachuelo, também no shopping, até que eu consegui um estágio na TV UFPB. Aí eu consegui fazer um estágio por um período na TV da universidade, né? Um estágio aí depois eu consegui uma bolsa, enfim. Aí foi quando eu não saí mais da área, porque aí eu consegui mesmo com os estágios, os freelas, e aí foi indo. E aí, em 2013, tô tentando aqui lembrar. Não sei se vocês estão ouvindo, tem um carro de som aqui, então desculpa aí
Tranquilo,
pelo
tranquilo.
barulho. Mas foi 2013, eu comecei um estágio na CBN. Eu cheguei a fazer o teste na época para Paraíba FM, né? Mas aí foi quando aconteceu toda aquela mudança e a CBN veio para o FM e eu não tinha nem mais esperança. Porque eu fiz o teste e na época eu não cheguei nem a ter resultado do teste e teve a mudança lá na rádio. E
A
aí eu não tinha
CBN,
nem
tu
mais
fizesse o
esperança.
teste, já foi com o Jorgito ou foi com o Guto Brandão ainda?
Não, eu fiz na época que eu fiz o teste para produção de jornalismo. Então, eu já fiz direto com o Michele Souza. Porque, assim, como eu tinha feito um pedaço do curso de jornalismo, e aí eu tinha visto a vaga que era para jornalismo, né? Mesmo a vaga estava anunciada para estudantes de jornalismo, mas aí, ao invés de eu enviar o meu currículo e falar pelo e-mail, eu peguei o currículo embaixo do braço e fui bater lá para pedir para falar com o Michele Souza. Porque aí eu fui explicar para ela, falar, não, eu sou estudante de radialismo, mas eu já fiz isso, já fiz isso. Eu já fiz um jornal numa rádio comunitária, eu sei que é diferente, tá, mas aí tem essa experiência de produção, já, né? Falei mais ou menos o que eu já tinha feito. E ela topou, ela falou, vou deixar você fazer o teste, né, Michele Souza, e, enfim, agradeço muito, né, por isso. E aí eu fiz o teste ainda para produzir, ser estagiário da Paraíba FM, mas aí foi quando teve a mudança, a rádio acabou e veio a CBN para o FM, porque já existia a CBN também ali na Rede Paraíba, mas só no AM. Quando veio a CBN, aí ela veio para a estrutura que ela tinha, então só tinha um programa de manhã, mas eles queriam montar um programa à tarde, montar uma programação à tarde. E aí foi aí que me ligaram, dizendo assim, ah, porque a gente lembrou que você fez o teste lá, tal, na época da Paraíba FM e tal, e aí a gente vai precisar, porque a gente vai criar o CBN Cotidiano. Então, foi quando o CBN Cotidiano foi criado, então eu fui para a CBN antes do CBN Cotidiano ser criado, um mês antes, né, do CBN Cotidiano ser criado, e aí foi para aprender, para montar, para finalizar como é que ia ser o programa ali. Então foi quando comecei a trabalhar com Adriana Costa, com Bruno Filho, com Verônica Guerra, ali, né, também Michele Souza pela manhã, Edileide Vilaça. E aí foi que eu tive o meu primeiro contato, assim, com uma rádio profissional, porque eu tinha tido contato lá em Ribeirão, mas era uma rádio comunitária, né? E tinha tido contato com a TV UFPB, uma TV universitária. Então, assim, os aprendizados, eles são diferentes. Quando você está nessa, que o conteúdo é diferente, enfim, do comunitário para o educativo, para o comercial.
Eu digo até que é o seguinte, a rádio comunitária, que eu também já passei por rádio comunitária, ela a gente aprende o batente. Mas o lapidar, tirar as arestas é quando a gente chega na comercial, porque a gente vai vendo que muita coisa que a gente fazia certo, mas da maneira errada.
Sem saber até por que estava fazendo, né?
Isso, exatamente.
Pronto, e aí, na CBN, eu era estagiário da produção do CBN Cotidiano, né, e eu fiquei um ano e pouco na produção, um ano e 4 meses nesse estágio da produção, e aí aconteceram diversas coisas, assim. Eu estava brincando, inclusive, essa semana, eu encontrei com... enfim, eu... Voltando do fim para o começo, hoje eu sou editor de texto do Bom Dia Paraíba, da TV Cabo Branco,
Quero o
né?
programa que você disse que
E
estava assistindo.
eu estava assistindo lá, já tinha visto e tal. Eu sabia que aquilo ia ter alguma relação comigo em algum momento da vida. E aí, essa semana passada, eu estava conversando com Larissa Pereira e a gente se conheceu na CBN. E eu tive uma experiência profissional muito forte por causa de Larissa Pereira. Né, porque Larissa Pereira, ela lembrou dessa experiência essa semana, por isso que eu tô falando. Larissa Pereira uma vez ficou sem voz, E aí a Adriana Costa me ligou falando assim: ah, você pode vir amanhã de manhã? Eu pensei que era para substituir a Edilane Ferreira, que era a estagiária da manhã, disse que podia. Mas aí depois eu descobri que era para substituir Larissa Pereira na reportagem. E aí eu falei assim: não, gente, vocês estão loucos? Eu nunca fiz reportagem. Eu nunca entrei. Eu entrei ao vivo uma. Eu tinha entrado para dar uma nota de 30 segundos. Era a única. Eu só. E assim. E na vez que eu entrei, eu redigi a nota. Verônica Guerra leu a nota, corrigiu a nota e aí eu entrei. Então, né? Tudo sob controle ali, né? Aí eu falando com a Adriana, falando com Verônica, até que Verônica virou lá e disse assim: mas você está estudando para quê?
Ela era desse jeito.
Aí eu falei: é mesmo, né? Então eu vou, né? Não, aí ela falou: não, a gente te ajuda, tal, vai ser tranquilo. É só pra gente não ficar sem ninguém. Eu, beleza, topei, eu topo, né? Sempre as coisas foram meio assim mesmo comigo, eu falei: eu topo. Aí chegou eu cedo no outro dia, achando que a vida ia ser tranquilo. Lilian Pedreira, né, que hoje está na SECOM, tava tirando férias de Michele. Chega Lilian lá na redação dizendo assim: Luiz, corre para o aeroporto porque um avião fez um pouso de emergência. Avião de novo, essa relação sempre assim, né? Um avião fez um pouso de emergência e a gente corre para lá para entender o que aconteceu, tal. Eu falei: não, beleza, mas eu preciso ver como é que liga as coisas aqui, porque eu não sei nada, tal. Não, vai indo que no caminho a gente resolve e a rede quer que você entre. Aí eu
Eita.
parei assim, eu parei, né? Falei: não vou, eu não vou, como é que eu não vou, né? Eu nunca tinha feito reportagem ao vivo. Nunca tinha feito nada assim. E aí eu vou e a rede quer que você entra. Aí ela só: deixa de frescura e vai-se embora. Aí eu falo: bom, sendo assim, né? Não temos mais opções. Aí fui pro aeroporto, enfim, vi lá um moída, confusão. Era um avião que tinha tido um problema desses de hélice. Tinha tido um desses que não foi me buscar lá em Ribeirão, então. Tinha tido um problema numa hélice. E aí começou a vazar óleo, enfim, teve um moído todo. Enfim, entrei, fiz a minha estreia na reportagem em rede nacional, na CBN, com Milton Jung me chamando. E aí pensei que o dia tinha acabado, né? Falei: não, agora, depois assim, eu sentei, o Rodrigo, que era o motorista da CBN, morria de rir, porque ele disse assim: a sorte que ninguém tá te vendo, porque você tá tremendo mais que não sei o quê,
Eu
né?
imagino.
Enfim, mas fiz 1 minuto e 14, que assim, que eu nunca esqueci, né? E era até um dia desses, estava até no site da CBN, graças a Deus tiraram, no site nacional da CBN.
Mas quem sabe eles recuperem nesses 30 anos da CBN? Nunca se sabe, né?
Não, deixa lá, deixa
Eu vou
lá.
dar essa ideia lá para o pessoal lá.
Deixa lá, tá bom. E aí, enfim, aí fiz as outras coisas. Fiz pro local depois, quando entrou o CBN João Pessoa, e aí nesse mesmo dia teve problemas com o alagamento do São José, na Beira Rio, enfim, entrada pra rede de novo. Foi um dia, assim, que uma estreia bem tumultuada, mas com certeza um aprendizado muito grande. É isso que eu falo, eu devo muito à CBN pelo meu aprendizado. Saí da CBN, eu fiquei um mês fora da Rede Paraíba para fazer assessoria para um político. Aí vi que não era algo para mim, né? Na época não gostei muito, né? Não estava a fim de viver com emoções, porque a gente chegou a fazer um voo de novo, um voo, outro
Sua
voo,
vida é muito relacionada com avião. Tu não
né?
já pensou em trabalhar no avião ou no alguma empresa de avião, não?
E eu, olha que eu tenho medo de altura. Eu voo, mas medo de altura eu tenho, entendeu? Eu não gosto de estar muito no alto assim. O avião sobe, eu torço para ele descer, mas para ele descer direitinho, né? Não para ele descer de uma vez, assim, né? Ele descer como tem que ser. É, mas aí eu lembro que quando eu estava trabalhando para esse político, um dia ele acordou não, no final da tarde ele falou assim, vamos a Patos, e vamos ao Sertão, e vamos agora, porque o aeroclube vai fechar às 5 horas. Aí era aquele avião pequenininho, né, 4 lugares, mais o piloto e copiloto, como não tinha copiloto, eu fui no lugar de copiloto. E aí o avião saindo ali daquele aeroclube, você acha que ele não vai dar conta de subir, que você vai bater em tudo aqueles prédios, né? Ah. Ou quando ele começa a virar, você acha que você não vai aguentar e que você vai cair no mar, né? Porque você só tem o mar. Enfim, mas pior não foi isso. Na época o aeroporto de Patos não tinha, eu não sei se não tinha, se não estava funcionando, enfim. A iluminação à noite. Ele podia pousar, porque né, a gente sabe que esses políticos às vezes acabam fazendo muita coisa, né? É... E aí não tinha iluminação na pista para pousar à noite. Aí sim. Quando eu vi, eu estava na frente, né? Isso aí, eu estava ali no lugar do copiloto. Foi bom que eu entendi por que as turbulências acontecem e tal. Ele me explicou muita coisa, que até me deixou mais tranquilo voar depois. Mas quando eu vi aquilo, e aí eu vi que quando o avião começou a baixar, tinha umas caminhonetes na cabeceira da pista que ligaram a luz alta e era a luz que estava guiando o avião para descer.
Nossa! Enfim.
Aí eu falei, não estou afim não dessas emoções e das outras coisas todas. E aí desisti da assessoria depois de um mês e meio. E aí voltei para a Rede Paraíba. Eu ainda tinha 6 meses de curso, estava já quase concluindo o curso de rádio e TV. Eu tinha 6 meses de curso, então concluí, fiz um estágio no Jornal da Paraíba, ao mesmo tempo que eu já comecei a trabalhar na assessoria da Secretaria de Saúde de João Pessoa. Né? Então, eu trabalhava no Jornal da Paraíba de manhã, trabalhava na Secretaria de Saúde à tarde e fazia o que estava faltando do curso à noite. Então, assim, preenchia o meu dia e seguia me mantendo por aqui. Né? E aí, depois, quando eu concluí o meu curso, eu fui tirar férias na produção da TV Cabo Branco, tirei férias por 3 meses na produção, fiz 1 mês do JPB, depois fiquei 2 meses no Bom Dia Paraíba. Um período depois, acho que logo 2 ou 3 meses depois, peraí, foi fevereiro, março, abril, maio, junho, 3 meses depois, aí eu fui, recebi um convite para ser produtor do Bom Dia Paraíba, naquele horário maravilhoso da madrugada, às 5 da manhã. E aí fiquei, fui ser produtor do Bom Dia Paraíba, né, já Patrícia Rocha, Débora, toda a equipe lá do Bom Dia, e aí fui ficando. E aí nesse período eu tinha concluído o curso de rádio, de radialismo na UFPB, para produtor eu podia ser pela DRT de rádio, né, enfim, mas eu queria concluir o curso de jornalismo. Eu cheguei a começar, a tentar concluir pela Maurício de Nassau. E aí é muito engraçado que se você for na Maurício de Nassau e procurar a placa da turma pioneira de jornalismo, a primeira turma de jornalismo, você vai me ver na foto. Só que eu não me formei na Maurício de Nassau.
Como na Federal, como você disse, logo no início.
É, como eu disse. Porque foi assim, eu tinha um FIES, né, naquela época que ainda estavam mexendo nas regras e tal, então eu tinha conseguido um FIES. E aí... lá com a documentação toda, a organização toda aqui não tinha muita. E aí eu acabei, por causa desses problemas internos lá, eu acabei perdendo o meu FIES. Faltando só o TCC para defender. Então eu tinha concluído as cadeiras todas e tal. E aí o que, que eu fiz? Eu fiquei muito bravo, falei, não vou pagar de novo, não vou dar entrada de novo, vou esperar. A UFPB abriu o processo de ingresso de graduado, como eu tinha concluído o radialismo. Eu fiz o ingresso de graduado, dispensei tudo que eu podia aproveitar das disciplinas, das cadeiras de radialismo, de jornalismo na Nassau e de jornalismo na Barão de Mauá, que eu tinha começado lá em Ribeirão. Então, para finalizar, eu fiz 4 cadeiras, mais TCC 1 e TCC 2, e me formei na UFPB, em jornalismo. Né? Foi meio que assim, aproveitei tudo que eu tinha feito, pelo menos isso, para não perder o tempo, né? Até porque, quando eu vim para cá, eu já tinha 26 anos, né? Então, hoje eu tenho 37, mas eu vim para cá, eu já tinha 26 anos. Então, quando eu fui voltar a estudar, eu já não era novinho, né? Assim, ser que eu tenha essa cara que pareça novinho, mas eu não sou novinho, né? Mas enfim, e aí fiz, concluí também o jornalismo e, coincidentemente, logo depois também passei a ser editor de texto do Bom Dia Paraíba. Com um tempo depois, isso já em 2018, eu cheguei a ser chefe de reportagem na TV Cabo Branco, né, umas mudanças que fizeram lá, fiquei por 6 meses, e aí fui para Campina Grande. Na verdade, apareceu uma vaga de editor lá, em Campina Grande, para fazer o JPB1, em Campina Grande, isso em 2018, e eu quis. Eu pedi, enfim, e consegui ir para ser editor de texto do JPB lá em Campina Grande. Aí foi lá que conheci Denise Delmiro, Maria Viari, que é a equipe de Campina Grande. Fiquei pouco mais de um ano lá em Campina Grande. E aí depois disso comecei o... Enfim, o JPB acabou lá, né? E a edição local do JPB virou edição estadual, né? E um pouco depois eu fui convidado para voltar para a CBN. Patrícia Rocha estava saindo, estavam fazendo uma reestruturação, então iam mudar tudo, e aí eu fui convidado a voltar para a CBN, aí eu vim como coordenador de produção, produzi o CBN João Pessoa pela manhã, então assim, em 2013 eu entrei no CBN Cotidiano à tarde, e em 2019 eu voltei aí já para o CBN João Pessoa, então voltei para João Pessoa, fiz o CBN João Pessoa até abril desse ano. Aí, em abril desse ano, eu fui convidado a voltar para onde?
Para o Bom Dia Paraíba. Virou. Tá no Bom Dia. Já foi para anúncio, na verdade, né? Quando você chegou aqui, o primeiro programa que você assistiu na Paraíba foi Bom Dia Paraíba. Já foi para anúncio do que ia acontecer.
E ele está na minha vida até hoje, né? Hoje eu sou editor de texto do Bom Dia Paraíba, então eu faço ali o fechamento do dia anterior, né? Então eu estou num horário que eu começo, eu entro às 5 da tarde e fico até 10, 11 da noite, dependendo da demanda, né? Porque a ideia é que a gente tente entregar o jornal o mais pronto possível, né? Ele nunca está pronto, ele vai sendo feito, enfim, 24 horas por dia e... Muda muito também ao longo da edição, mas, enfim, e aí, esse é um pouquinho da minha trajetória, assim, de quando eu vim até aqui, eu acho que é isso.
Eu tenho uma curiosidade do seguinte, você participou do início lá do Cotidiano, e hoje, eu estou no CBN Cotidiano, acompanhei essa reestruturação que você falou agora, né? Que passou por mim no CBN Cotidiano. Bruno Filho, passou Adriana Costa, passou Nelma Figueiredo, passou Carla Visani e agora estou com Carla Arantes. Né? Fora as pessoas, né, que intercalaram as férias, Adriana, Marcelo Andrade, Caio Ismael, né, por algumas oportunidades também. Mas como foi o início do CBN Cotidiano lá no iniciozinho, quando tu chegou? Porque você foi era você, Bruno Filho, da primeira equipe.
E Adriana Costa Adriana e Verônica Costa. Era chefe.
Verônica era chefe. Que inclusive foi ela que me contratou lá para a CBN.
Amo ela. Beijo.
Gente, Verônica. Boa demais.
Amo. Gosto de demais. Paixão. Então, a ideia era fazer uma revista, né, um programa, uma revista eletrônica, algo um pouco que não tinha ali, até porque era um horário que a gente não tinha programação local em rádio, né, assim, aqui. Então, por isso que era tudo muito novo, assim, no formato de se fazer, então se pensar em abrir com um editorial e aí chamar as notícias do dia, mas tentar fazer uma coisa com quadros mais leves, né? Enfim, e aí eu acredito que a gente conseguiu, mas era um desafio grande porque era algo muito novo. Para mim, então, nem se fala, né? Porque se era algo novo para eles que já estavam todos lá, se era algo novo para eles que já estavam todos lá acostumados, só que eles vinham daquele batidão do jornalismo diário da Paraíba FM, né? A versão mais próxima que tinha era, tipo assim, era o Hora do Rush, que ia ao ar às 5 da tarde,
O
né?
Paraíba
5 para
Agora.
6. É, Paraíba Agora, então. Mas já era de manhã, né? Enfim. Então, à tarde ali era algo que a gente estava aprendendo a fazer, né? O CBN Cotidiano era um projeto que já existia na CBN do Espírito Santo, existe até hoje lá também, né? Que inspirou, mas a gente tinha que fazer do nosso jeito, fazer com o formato daqui. Né? E aí foi Bruno Filho, que foi o primeiro apresentador, né? Está hoje no esporte, né? E na época eu lembro que Cacá Barbosa estava com a gente também na equipe, né? Enfim, mas foi algo desafiador, mas muito bom, porque quando a gente trabalha com uma equipe, era muito integrado ali, né? Então assim, era uma equipe muito massa de trabalhar, porque a gente aprende e se diverte e cumpre a obrigação do trabalho ao mesmo tempo, né? Então, para mim, foi um período muito bom. Eu fiz, acho que, mais de 300 edições do CBN Cotidiano, né? E, assim, eu acho que foi uma das melhores experiências que eu tive, com certeza. De aprendizado, então, nem se fala, né?
E tem, a gente acaba tendo uma oportunidade única no seguinte, que o CBN Cotidiano sempre tem as entrevistas, principalmente as entrevistas culturais. E foi muita gente bacana que eu, pelo menos, agora não, porque pandemia, a gente não está recebendo, tal, mas até 2019, né, de 2017 a 2019, já passou muita gente que eu olhava assim e dizia: caramba, eu estou na frente dessa pessoa, como foi o caso do Paulo Ricardo mesmo. Chegou na minha frente, eu digo: caramba, eu escutava esse cara quando eu era criança, e ele está aqui na minha frente, não sei o que, gente boa demais. Rodrigo Teaser também, gente finíssima, um artista. E assim, quando você teve essa sensação também quando você estava lá no Cotidiano?
Sim, com certeza. Então, enfim, inúmeros nomes. E a CBN, ela tem um peso muito grande nacionalmente, né? E isso, com certeza, ajudou muito a gente a trazer esses nomes para cá, né? E lógico, a gente às vezes para assim e se vê assim. Eu estava ali do lado, meio que conversando, tirando foto, enfim. Eu nunca tive isso muito de tietar muito, né?
Sim.
Mas só aquela questão de estar junto, estar conversando, de estar ligando para a pessoa e a pessoa já para combinar tudo ali e vir e receber na rádio, enfim, foi muito bacana. Foram experiências assim bem bacana mesmo. Eu tenho uma foto, não bacana, não tenho muita foto, né? Eu tenho uma foto que eu lembro de um Jorge Vercillo, né? Que foi uma entrevista muito bacana, que é uma pessoa muito bacana, né? Deixa eu ver quem mais. Agora sim, porque foram alguns nomes e eu não lembro todos, mas foto eu acho que eu só tenho essa, na verdade. Eu nunca gostei muito de tirar foto, para falar a verdade, né? E, enfim, às vezes o povo vem e fala assim: ah, você nem tira foto, né? Os vencedores, os prêmios, as coisas, né? The Voices e
É,
tudo
The Voice
mais,
sempre
então.
aparece.
Né? Lucy, enfim, tanta gente que vai. Tô tentando aqui lembrar alguns nomes, mas, enfim, memória, às vezes, ela fala.
Eu sei que teve um que por pouco tempo, pouquíssima diferença de tempo, eu não cheguei a estar com ele lá na entrevista. E para mim, vamos dizer assim, naquele momento seria uma volta a um passado, né?
Quem foi?
Foi o Latino? Ele não teve lá no CBN Cotidiano? Bruno Filho, um dia desse aí, ele estava abrindo umas fotos, as relíquias dele. Aí ele mostrou uma foto que ele tirou com o Latino. Eu disse: oxe, Latino teve por aqui? Aí ele fez: foi, ele teve. Você não já estava aqui, não? Foi em 2017, quando você entrou. Ah, isso depende do mês. Aí, se eu não me engano, foi julho, foi em abril que ele foi. Eu só vim chegar na CBN em setembro. Então, não chegou, não foi na minha época.
Eu queria ter 10%, só 10% da memória de Bruno Filho.
Ali
Se eu
é.
tivesse 10%, aí eu lembrava de tudo. Porque a gente entrevistou, assim, alguns por telefone, outros presencialmente, mas, por exemplo, vários atores, atrizes famosas, tudo, né? Enfim, Bruno Filho lembra todos de cor e salteado, eu não tenho. nem 10% da memória de
Bruno Filho,
então
lembra quantas edições do CBN Cotidiano foi pro ar, imagina quantos entrevistados foram, ele não vai se lembrar.
Não é? Exatamente. Bruno Filho é uma pessoa espetacular, uma memória, então, que nem se fala, viu?
Pois bem, só foi esse perrengue do porque você só falou de avião, mas deve ter tido algum outro perrengue que você passou por quando estava lá, na reportagem ou na produção.
Perrengues, vamos pensar perrengues, né? Tirando esse primeiro dia, meu na reportagem, que é um perrengue, né, histórico, mas a gente, eu acho que um perrengue que todo produtor passa é quando você está com um programa fechado e o entrevistado desmarca, o entrevistado não consegue chegar, né? Foi muita correria naqueles corredores para conseguir fazer o entrevistado entrar a tempo. Foi muita ligação, a gente passava aquele olhinho assim de peroba, né, para ativar a cara de pau e ligar para outra pessoa. Ah, você pode dar uma entrevista sobre esporte e tal? Quando vai ser? Daqui 3 minutos. Pode ser?
É, porque as pessoas escutam em casa, né, tá tudo bonitinho no rádio, né, mas tem coisas que acontecem no bastidor que eles nem imaginam, de marcar uma entrevista, cair uma pauta de você estar com uma notícia já esqueletada, já para entrar no ar, quando chega lá tem uma coisa nova que tem que mudar tudo na hora, em cima da hora.
Já aconteceu de entrevistado que era para outra emissora de rádio que fica perto e bater lá, gente, não, já que você está aqui, vem.
Vem-se embora.
Vamos aproveitar o trabalho do coleguinha, não é mesmo?
É verdade, claro. Claro.
Na CBN era essa questão, às vezes, muito, porque como a gente fazia muita coisa ao vivo, era muita entrevista ao vivo, as entradas dos repórteres ao vivo, e assim, ao vivo é maravilhoso, eu adoro a coisa ao vivo, para mim eu fazia os jornais todos ao vivo, só que é também onde acontece de tudo, né? Então, verdade. Por isso dos muitos perrengues, né? Um perrengue recente que eu lembro foi na TV, a gente teve um problema técnico na TV, e a gente teve que colocar o Bom Dia Paraíba no ar por Campina Grande.
Eita!
Então, a equipe toda aqui para botar um jornal no ar por Campina Grande. Teve que acionar uma equipe lá em meia hora. Enfim, M Nascimento, que estava chegando para ir fazer reportagem, chegou e, ó, você vai apresentar o jornal. Foi um perrengue assim. Foi um problema técnico que a gente teve, mas é aí que dá, eu acho que é aí que está a grande diferença de quando você trabalha com bons profissionais, com grandes profissionais.
Mas não foi naquele dia do raio, não, não foi?
Não, não. Não, não. Né? Porque no dia do raio a gente não saiu, né? A gente ficou. A gente foi uma das poucas emissoras que a gente conseguiu ficar no ar, né?
Uhum.
Tem toda a estrutura, aquela torre, que é muito bacana, né? Uhum. Ela tem para-raio, tem estrutura de gerador lá, enfim. Então, na TV, né? Então, a gente conseguiu ficar no ar. As imagens, inclusive, só lembrando, falei da torre, ver a cidade lá de cima é maravilhoso.
Eu ainda não tive essa oportunidade, Luiz.
É. Eu tive porque uma vez eu inventei. Né? De vez em quando tem essas coisas assim, a gente inventa. E aí eu inventei, estava chegando o aniversário de João Pessoa, e aí estava numa reunião do Bom Dia Paraíba, e eu fui inventar de falar, que tal a gente fazer o aniversário de João Pessoa lá de cima, lá da torre?
Eita!
Né, apresentar o jornal lá da torre. E aí foi em 2016, se eu não me engano. Né, deixa até... Eu sei que tem no YouTube, eu já vi esse vídeo lá. E aí a gente apresentou, então precisou fazer teste, né? Eu lembro que aí eu, com o meu medo de altura, eu, como eu disse, eu falei, tem lá as histórias com avião, eu vou quando precisa, mas só quando precisa. Mas eu não gosto muito de altura. Só que a gente precisava produzir o programa, a gente precisava saber como é que ia ser, como é que era a questão do vento, como é que ia levar um TP lá para cima, né, o teleprompter, que é o texto lá que o apresentador lê, né, como é que a gente ia fazer? Precisava se pensar, e aí para isso eu precisei subir. Então eu subi 2 vezes na pré-produção, digamos assim, e 1 vez no dia do jornal. E assim, óbvio que eu fiquei meio receoso pelo meu medo de altura, mas, em compensação, as imagens são maravilhosas. Porque você vê, né, você vai rodando na torre, assim, você vai vendo a cidade toda, você vê cabedelo, você vê, é muito, muito massa, é muito uma experiência, assim. Muito bacana.
Porque ali é um
É uma
ponto,
experiência
além
muito
da
massa.
altura, é um ponto estratégico alto, né, da cidade, né?
E aí você vê, enfim, é maravilhoso, né? Óbvio que eu não cheguei muito perto daquela proteção que existe, né?
Sei.
Porque, né? Enfim, eu nunca acho que aquelas coisas são suficientes para me proteger. Então eu mesmo me protejo à distância, né? Mas, enfim, é muito bacana. E, enfim, foram mistos, né? Mistos de perrengues com mistos de experiências, mistos de, enfim, muita coisa que eu consegui viver até aqui, né? E às vezes coisas que a gente nem coloca no ar, né? Teve um caso que eu lembro, até chegou para Joyce Rauch, que hoje é a produtora do CBN Cotidiano, mas que na época estava na Cabo Branco FM, e chegou uma história para ela de um homem que estava em São Paulo. Parece que ele tinha sofrido um acidente, enfim, e a família dele era do interior, eu acho que era Solânea, se eu não me engano, eu não lembro a cidade agora. E, enfim, estavam procurando a família, o cara estava sozinho lá e estava perdendo a memória. E aí queriam achar a família antes dele perder completamente a memória. Ele tinha sofrido um acidente, estava recebendo apoio numa casa, um abrigo lá em São Paulo. E eu lembro a dona Marina desse abrigo, ela estava procurando a família dele, conseguiu falar, achou a rádio Cabo Branco, falou, né? E aí chegou isso a Joyce. Joyce compartilhou comigo e eu lembro que a gente conseguiu encontrar um parente, né, dessa pessoa. Enfim, a gente procurou através do serviço social lá da cidade. Eu fui ligando, ligando, ligando até chegar no serviço social, contei mais ou menos a história com o sobrenome que o homem tinha falado. A assistente social se empolgou, igual eu tinha me empolgado, e aí ela começou a procurar, achou na zona rural essa família. E aí a gente tinha pensado assim, não, a gente vai contar essa história quando ele estiver aqui, né? A gente vê para contar, porque na hora, assim, era a questão era tentar resolver a situação, tal, né? Foi até a gente começou a ir atrás pensando nisso, né? E a gente falou, bem, eu não fiz nem como produtor mais, né? Eu fiz para tentar ajudar na época, mas a gente pensou, vamos contar essa história quando ele estiver aqui. E aí acabou, quando se descobriu a família, descobriu que ele tinha um irmão, era um parente que morava lá em São Paulo, que aí foi até a clínica, aí depois acabou a família indo para lá, enfim, eu sei que acabou que essa história passou, essa história nunca foi pro ar. Foi uma das minhas melhores produções, foi ter ajudado a encontrar essa família. E, enfim, esse caso, esse homem que era paraibano, estava lá em São Paulo, né? Então, aí eu acho que aí tudo vale a pena, né? Esse é um exemplo de tantas outras coisas que a gente recebe no dia a dia, porque às vezes a gente precisa trazer tanta coisa ruim, mas quando a gente consegue ver um final feliz
Verdade.
também. É muito bom, né? Até porque eu acho que a gente está precisando muito de finais felizes, cada vez
Isso,
mais, né?
isso.
Então, enfim.
Eu me lembrei agora, por um acaso, eu não lembro bem a história agora, mas você vai se lembrar que você finalizou uma história e o contato foi através do. Vou fazer um merchan aqui, mas foi através do posto Ipiranga do lugar.
É porque é o seguinte, eu sempre usei, enfim, como produtor a gente precisa ter meios para chegar nas coisas, né? E eu sempre brinquei com o pessoal, que eu falava assim, não, gente, a gente precisa procurar no Google, precisa procurar onde tem, né? E aí, às vezes o pessoal até dizer, não, tem alguns contatos que eu acho que só no posto Ipiranga, né? Porque tinha aquela propaganda que
É
sempre falava, né?
isso.
Tem não sei o quê? Tem no posto Ipiranga. Tem não sei o quê? Tem no posto Ipiranga. Enfim, e aí, eu já nesse meu retorno para a CBN, a gente recebeu uma história lá de um caso policial lá do interior, e a gente precisava chegar, confirmar se era na cidade, e para saber qual a polícia que ia procurar, enfim. E aí eu descobri onde era o local que tinha acontecido esse caso, era uma confusão lá. E aí, do lado do local, pelo Google Maps, tinha um posto Ipiranga. Eu falei, bom, tinha o um posto Ipiranga. E, coincidentemente ou não, tinha o telefone desse posto Ipiranga, que era um celular. Aí eu liguei pro celular. E aí o dono do posto me atendeu. E ele ficou meio assim, né, cabreiro. Aí eu me expliquei, identifiquei quem era, falei o que eu queria, precisava confirmar uma confusão que tinha tido num cabaré que tinha lá do lado, né, e envolvendo um monte de gente. Uhum. Né? Aí, enfim, eu nem sabia toda a história, e a pessoa se empolgou, contou mais do que devia, inclusive. enfim. E aí a gente confirmou que era na cidade, aí pôde procurar a polícia a partir dali, com as informações que a gente tinha, assim, eu precisava ter um indício para poder seguir, né? Porque essa história que vai correndo, a gente precisa saber. O dono do posto, ele me deu vários caminhos, e a partir dali eu consegui, enfim, a gente conseguiu confirmar a informação com as fontes oficiais, né, juntando com as informações desse morador, que foi testemunha do que aconteceu, e a gente conseguiu levar lá a notícia na CBN, assim, foi uma coisa muito engraçada, porque o pessoal brinca e fala assim, não, o Luiz só conseguiu isso porque foi procurou no posto de Ipiranga, né? É porque às vezes a gente fica meio assim, sempre querendo buscar pelas fontes normais, digamos assim, mas hoje em dia essa facilidade que a internet traz e é muito boa, e a gente, juntando isso, a moda antiga da velha ligação, porque conversar, né, eu acho que a gente tá aqui falando há quase uma hora, eu olhei agora, uhum. e eu se deixar, eu converso o dia todo, né, e eu sempre acho isso, e foi nessa uma ligação pro posto Ipiranga que fez eu resolver a minha pauta.
Mas, rapaz... Mas é, às vezes... a gente vai pelos meios oficiais, os meios oficiais ficam e a gente, quando a gente chega consegue achar mais informações, claro que a gente tem que ter o cuidado, tem que apurar para ver se procede mesmo, mas enfim, mas o engraçado foi porque foi no posto Ipiranga, né? E aí se tornou uma piada até interna lá, por isso que eu trouxe agora. Me lembrei por uma casa e eu trouxe, porque foi uma piada interna essa história do posto Ipiranga.
A gente conta para os estagiários, né? Se quiser procurar informação, procura também no posto Ipiranga.
Pois é, né? Principalmente para os estagiários. Mas, Luiz, a gente vai chegando ao final dessa nossa conversa e eu só tenho a te agradecer, não só pelo papo de hoje, mas também a gente está conversando um pouco aqui, você não conhece o Luiz dos bastidores, que a gente sempre estava conversando, ele sempre, muitas vezes ele pautou, inclusive, o nosso Papiano Podcast. Então, eu tenho uma dívida, tanto que eu trouxe até no ano passado, eu trouxe o Luiz para fazer uma participação por conta disso. Porque ele sempre estava dando uma ideia, uma coisa, sem nenhum interesse. E hoje eu fiz questão de trazer Luiz Souza para compartilhar um pouquinho da história, da vivência dele na comunicação. Luiz, muito obrigado.
Eu que agradeço e, enfim, muito feliz por estar aqui. Parabéns já, né? Está aí caminhando para os 2 anos. Não é fácil você conseguir manter, né, um projeto, um podcast, com, né, tanta coisa que tem por aí. E sempre com conteúdo muito bacana. Então, e eu fico feliz de poder participar, de poder estar aqui, e enfim, não encerro por aqui, porque eu volto já já.
É verdade, é produção, ele volta já já? A produção não tinha me dito isso.
É porque eu tinha que estar aqui para fazer pegadinhas também, então na próxima edição do Papiano Podcast, eu também estou por aqui, mas na próxima edição você vai entender.
Tá bom, então, tá certo. Valeu, Luiz.
Tchau, gente.
Chegamos ao fim de mais um episódio e se você curtiu, me manda um salve nas minhas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, todas elas Marcos Cunha RD, e também pode sugerir outros convidados. Claro, se você não curtiu, também pode deixar seu comentário. Eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo no nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. Esse episódio teve roteiro e apresentação de Marcos Cunha, esse que vos fala, e a edição, produção e marketing ficou a cargo de Massa Multimídia, que os contatos estão na descrição desse podcast, bem como toda a lista de músicas e trilhas e sindetais. Ficamos por aqui e até o próximo episódio, que é especial de aniversário. Fui!
Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.